agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30.
Hoje é sexta-feira, 26 de novembro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
A circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera e a grande disponibilidade de ar quente e úmido formam áreas de instabilidade em todas as regiões do Brasil. Pancadas de chuva a qualquer hora. Períodos de melhoria. Temperatura em elevação. Nesse momento, termômetros marcando 23 graus.
Supermercado
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
7:31. Destaques desta edição.
Polícia Federal abre inquérito sobre facada em Bolsonaro para investigar advogado.
Pela primeira vez na história, uma mulher é eleita presidente da OAB São Paulo.
A Câmara aprovou medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil.
Agora o texto precisa ser aprovado pelo Senado até 7 de dezembro para que a medida não perca validade.
A África do Sul identifica nova variante do coronavírus.
Fundador da Anvisa alerta, carnaval pode gerar explosão de casos de Covid-19.
O número de casos de roubos e furtos cresceu no estado de São Paulo no mês de outubro.
Brasileirão, o Santos venceu Fortaleza na Vila e praticamente se livrou do risco de rebaixamento.
O Corinthians tomou gol no fim e perdeu para o Ceará.
Hoje, 2 jogos pela 36ª rodada.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial, ocorrências em destaque. Um furto no sítio São José, em Aparecida do Monte Alto, foi no dia 15. Em hora incerta, o boletim de ocorrência foi registrado apenas ontem. Levaram na propriedade uma roçadeira lateral. Outra ocorrência de furto na rua Rico Campos Negreiros Júnior, 310, no Jardim Bela Vista, foi na madrugada de ontem. O local está em construção, levaram de lá uma régua, um esquadro, um transferidor, uma serra mármore, uma furadeira elétrica, uma colher e desempenadeira e um alicate.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:35. Vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 25. Cidade registrou 5 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 4 negativos, pacientes em isolamento domiciliar e 1 negativo, paciente em enfermaria. E e temos um paciente internado na UTI, paciente de Monte Alto. Estamos com 3 pacientes em tratamento, 1 na UTI e 2 no isolamento domiciliar, 2 aguardando os resultados do exame. Já foram aplicadas 85.085 doses de vacinas, 40.449 a primeira dose, 37.824 a segunda dose, 5.652 a terceira dose. E hoje continua a vacinação, hein? Disque Covid, 3241-1023.
O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul comunicou ontem a descoberta de uma nova variante do coronavírus. Essa cepa, segundo os cientistas, tem uma constelação incomum de mutações e há preocupação sobre o risco de escape da proteção da vacina. Ainda não há, porém, comprovação científica sobre essa possibilidade. A nova variante é responsável por 22 casos de Covid no país até o momento. O pesquisador brasileiro Túlio de Oliveira, que é diretor do Centro para a Resposta a Epidemias e Inovação da África do Sul, disse que a variante é de grande preocupação e que o mundo deveria fornecer apoio à África do Sul e à África e não discriminar ou isolar o continente.
Hoje, sexta-feira, continua a vacinação, a terceira dose, para pessoas com 18 anos ou mais, que já completaram 5 meses ou mais da segunda dose. A vacinação hoje acontece das 12 às 16 horas, horário diferente, hein? De terça, quarta e quinta. Hoje, sexta-feira, a vacinação acontece das 12 às 16 horas no Anfiteatro Municipal.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base da medida provisória que criou o programa Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família. Foram 344 votos favoráveis e nenhum contrário. Após a conclusão da análise dos destaques, o projeto seguirá para o Senado, onde precisa ser aprovado até o dia 7 para não perder a validade. A proposta inicial do governo é que o Auxílio Brasil seja de R$ 400 até dezembro de 2022. Mas o programa pode se tornar permanente se a proposta de emenda à Constituição, PEC dos precatórios, for aprovada.
E nós estamos recebendo aqui uma reclamação, uma senhora que está indignada. Ela foi passear com a família ontem na Praça Central. Ficou ali próximo daquela casinha da batata. Meu esposo foi pagar o nosso pedido. Meu filho saiu sentindo a calçada. Ele tem 6 anos. O rapaz estava passando com pitbull. Meu filho não viu. Quando vimos o cachorro, ele avançou na criança. A sorte que ele estava na coleira, o dono puxou. Se o menino tromba com ele, claro que ele podia, o pitbull poderia pegar o braço da criança. Não deveria estar com uma focinheira? O certo, a lei manda estar com uma focinheira. Mas não tem, não cumpre lei e não tem fiscalização. Bem, além disso, o rapaz estava passeando com o pitbull aí na calçada, no calçadão, na Praça Central. Tudo bem, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas ela chama atenção, é um pitbull e a focinheira. Boa pergunta. Aí o garotinho quis ir no banheiro. O marido foi levar ele no banheiro ali da praça. Sem condições, não tem luz e com mau cheiro. Aí que você viu criança, né? A criança depois quis brincar na parte de cima do coreto. O pai foi levar, chegou lá, tinha as pessoas com baseado, maconha, cocaína, tudo consumindo isso e no coreto. A mulher indignada está falando o seguinte: não deveria ter uma fiscalização? Não deveria ter mais um policiamento lá? Como que a família vai? Como que a família vai levar seus filhos na praça? O garoto quer fazer um xixi, não pode entrar no banheiro. Quer brincar na parte de cima, vê a parte de cima, pessoas consumindo drogas na Praça Central, de frente ao fórum, de frente à prefeitura. Fica registrada aqui a reclamação. Ela disse: não posso levar mais meus filhos na praça. Criança, é difícil você segurar. Com todos esses perigos, fica esta observação, fica registrada a sua reclamação.
A realização do carnaval no ano que vem tem gerado opiniões divididas entre especialistas, autoridades e na sociedade em geral, assim como eventos promovidos pelo poder público de celebrações em estados e municípios do Réveillon, em meio à quarta onda de Covid-19 que assola países da Europa. Segundo o fundador da Anvisa, se for permitido ou incentivadas aglomerações com muitas pessoas na rua sem separação dos vacinados e não vacinados nesses eventos, poderá haver uma explosão de casos. E ele continua dizendo o seguinte: estamos em uma situação boa agora, mas temos que manter o mínimo de respeito por uma doença que continua existindo. Ela não desapareceu, ela está aí.
Mais uma reivindicação de pacientes que são atendidos na Unidade de Base de Saúde, Dr. Roberto da Rocha Leão. Esta reivindicação vou passar para a diretora de saúde também e para a secretária. O bebedouro de água lá da unidade faz tempo que está quebrado. Com esse calor, você já viu, né? E também ventilador. Não tem ventilador onde ficam ali os pacientes. Só tem ventilador do outro lado. Isso na Unidade de Base de Saúde, Dr. Roberto da Rocha Leão. Essas reivindicações nós vamos passar para a secretária da Saúde.
Subiu para 52 o número de vítimas de um incêndio em uma mina de carvão na Sibéria, no norte da Rússia. Segundo autoridades locais, mais de 200 pessoas já foram salvas pelas equipes de resgate. O número de feridos não foi confirmado. Autoridades russas estimam que 285 pessoas estavam na mina no momento do acidente. A operação de resgate segue em andamento. Dos 43 feridos até o momento, 4 estão em estado grave, de acordo com informações de autoridades. Outras 46 pessoas seguem presas no local.
Ontem nós tivemos duas partidas pela Série A. O Santos venceu Fortaleza. E já está aliviado também o Santos agora. Venceu Fortaleza por 2-0. Ceará venceu Corinthians por 2-1. Na Série B ontem tivemos Cruzeiro 0, Náutico também 0.
7:41.
A Hora da Notícia, primeira edição. O Hortifruti Repolhão inaugurou o Super Açougue, qualidade indiscutível das carnes e dos cortes com abate diário. Portanto, tem carne fresca todo dia. Açougue no Hortifruti Repolhão, dezenas de opções em carnes e cortes. Bovina, suína, carneiro, frango, carnes temperadas para churrasco, salames e variedade em linguiças. Açougue no Hortifruti Repolhão, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Hortifruti Repolhão, nas Jeremias Antigas Soperia Iceberg.
Nossa, que óculos lindo, Maria! Comprei na Ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na Ótica Thiago, fomos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento. Agora, comprando acima de R$300 hoje, você estoura um balão e ganha brinde. Com todas essas vantagens, vou correndo para a Ótica Thiago.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago,
vem na Drogaria Total Popular. Aqui é barato de verdade.
Festa da Beleza na Drogaria Total Popular. Confira, é barato demais. Nivea Sabonete 85 gramas, leve 5, pague 1,79 cada. Nivea Creme Hidratante 56 gramas, 13,99 cada. Cicatricure Gel para cicatrizes 30 gramas, 21,99 cada. Actine Sabonete Líquido 400 ml, 54,99 cada. Cesta da Beleza é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
É a sua chance, não espere que termine. Aproveite agora e prepare o coração. Vem pra Copercana, Ferragem Magazine, ganhe prêmios com a grande promoção.
São mais de 180 mil reais em prêmios. E a cada R$ 75 em compras, concorra a dois HB20 no sorteio. E a prêmios todos os dias no Raspou, achou, ganhou. Participe.
Virada dos sonhos Copercana.
Promoção válida de 1º de novembro a 31 de dezembro. Consulte certificado de autorização SECAP no site viradadossonhoscopercana.com.br.
Prepare-se, começou o Black Friday no Amarelinha Supermercados. Ofertas quentíssimas e preços muito mais baixos.
Ofertas dessa sexta-feira: leite longa vida líder, um litro com cartão Amarelinha, pague 2,45. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 3,59. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço quilo no seu amor, pague 23,80. Costela bovina Ripple, quilo 15,99. Lojas em Titangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Para o Sistema Vida, a sua saúde é coisa séria. Por isso, neste Novembro Azul, queremos te conscientizar que, por medo ou preconceito, a cada 41 homens, um morrerá em decorrência do câncer de próstata. Por isso, o exame periódico e diagnóstico precoce são tão importantes para o combate desta doença. Faça seu plano. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 997-536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama, escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 47 minutos. Moradores também lá do Centenário reclamando da praça. Lá também a praça não tem condições de frequentar. Nóias e desocupados para todos os lados. A família já foi expulsa da praça também. E muitas manifestações na Praça Central, as pessoas ficam entrando na fonte, adolescentes ficam ali tomando banho na fonte. Você tinha que ter um guarda patrimonial, melhor atenção na nossa praça e cartão de visita. A praça está sendo preparada aí com a casa do Papai Noel e as famílias vão retornar para as praças. Agora, a partir do dia 6 de dezembro, quando nós teremos a chegada do Papai Noel, e o comércio lojista ficará aberto à noite. Então vamos providenciar, deixar a praça bonita, mas com fiscalização também.
A OAB elege primeira mulher presidente. Após uma disputa acirrada, voto a voto, a criminalista Patrícia Vanzolini, de 49 anos, foi eleita ontem presidente da seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil para um mandato de 3 anos. Ela venceu o atual presidente da entidade, Caio Augusto Silva dos Santos, candidato à reeleição. Patrícia Vanzolini obteve 64.207 votos, 35,80%. Caio Augusto Silva dos Santos, 58.821 votos. Foi a primeira vez na história da instituição, criada em 1932, que uma mulher é eleita presidente. Também foram eleitos ontem os presidentes das subseções da ordem nas cidades do interior do estado e em regiões da capital.
Bem, um ouvinte está fazendo um alerta aqui sobre o cruzamento que dá acesso ao nosso viaduto Afonso Cestari. Isso acontece todos os dias, nos horários de pico, principalmente pela manhã, às 7 horas da manhã. É um caos, não tem ninguém para orientar, não tem nada, nada, nada. Faz tempo que eles estão fazendo essa reivindicação. E o mesmo acontece na rotatória de Bela Vista, que dá ali, ó, indicando a escola do SESI. Se tivesse um guarda, pelo menos aqui, para disciplinar, passam caminhões, um respeito, outro não respeito. É um fluxo muito grande de veículos, mas todos os dias. E falando de Bela Vista, nós temos fotos aí também, lá do Jardim Bela Vista, que as equipes estão lá, já fazendo limpeza também, na praça do Jardim Bela Vista, roçando tudo. É isso que tem que fazer, deixar a praça bonita para ser frequentada pelas famílias e não por malandros e nem esses dependentes químicos.
A Polícia Federal reabriu a investigação contra Adélio Bispo, homem que esfaqueou hoje presidente Jair Bolsonaro durante evento de campanha em setembro de 2018. O foco agora é analisar o celular do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, um dos defensores de Adélio. O delegado Rodrigo Moraes Fernandes pretende analisar os dados bancários e o conteúdo disponível no telefone, a fim de apurar se houve mandante no crime. Com esse novo inquérito, a Polícia Federal também quer entender por que o advogado assumiu o caso se seu cliente não tinha condições financeiras para pagá-lo.
Moradores de bairros pedindo também para fazer limpeza em vários bairros. Essas reivindicações nós passamos já para os setores responsáveis da prefeitura, para recolhimento de entulhos, fazer uma limpeza geral também. Pode aguardar que nós passamos. Eu passo sempre para o Juliano Martinho e a gente passa para os setores responsáveis. Agora nós estamos aqui, ó. A praça é vergonhosa mesmo. Tem que ter fiscalização. Senão já viu o que, que vai acontecer, né? A Praça José Pizarro foi adotada pela Sabesp, também está ficando ótima. As fontes, onde é a conhecida Praça dos Peixes, vai voltar a funcionar e tudo indica que lá nós temos peixes também. Tomara que a gente não vai ver nenhuma imagem aí de alguém pescando naquela praça, né?
Um dos suspeitos de integrar a quadrilha que atacou um banco em Ibituva, distrito de Pitangueiras, morreu em confronto com a polícia militar na tarde de ontem. Ele estava com outros dois suspeitos próximos ao rio Mogi, na divisa de Barrinha com Jaboticabal. A dupla conseguiu fugir, mas um dos homens ficou ferido ao ser baleado. O ataque à agência bancária com ameaças aos moradores do distrito ocorreu na madrugada da quinta-feira.
Hoje nós teremos a missa sertaneja, às 19h30, lá no MIMA, Movimento dos Idosos de Monte Alto. O gesto concreto, bolacha sem recheio, macarrão instantâneo e gelatina. Tudo que for arrecadado será doado para o Hospital de Amor da cidade de Barretos. Portanto, hoje, dia 26, missa sertaneja, às 19h30, lá no Clube do Mima.
O ex-presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, foi condenado a 30 anos e 11 meses de prisão. A sentença determinada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, inclui punições pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Nussmann estava na mira da operação que investigava a compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos de 2016. O ex-dirigente tem o direito de recorrer da sentença em liberdade.
Hoje, sexta-feira, nós teremos o terceiro dia do Tríduo em louvor a Nossa Senhora das Graças, na paróquia do Senhor Bom Jesus. Tem missa às 19h30 e depois a parte social na base do drive-thru. Você pode pegar o seu jantar e colaborar também com a festa. Toda a renda será para o Natal das crianças da Casa Vovô Antônio.
7h53.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Black Friday Sabinhago, preços lá embaixo, mega ofertas na loja toda. É hoje, a Black Friday Sabinhago tá imperdível, economia garantida pra você.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, 14,80. Café Brasileiro, 500 gramas, 9,75. No cartão Sabinhago, 8,95.
Batata de primeiro quilo, só R$1,89. Achocolatado Nescau Active Gold, sachê 730 gramas, R$7,99. Leite Talac 1 litro, no Savigan, só R$2,85.
Black Friday Savinhago, mais que promoção, é muito preço baixo. E você ainda concorre a mais de 2 milhões em prêmios.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Uma loja fácil para escolher presentes, pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no zap 99220-9996. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641 1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641 1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
Você sabia que no dia 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata? A data que deu origem ao movimento Novembro Azul teve início em 2003 na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce de várias doenças que atingem a população masculina. A busca por orientações e informações confiáveis ainda são as melhores formas de prevenção. Procure sempre um profissional capacitado e mantenha seus exames em dia. Unimed Monte Alto. Sempre cuidando de você.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:58. Nós falamos a respeito de bairros que os moradores estão pedindo uma limpeza geral. Estamos recebendo a informação do secretário Juliano Martinho e também do secretário Luiz Felipe. A partir da próxima segunda-feira será realizado um mutirão. O mutirão será realizado em todos os bairros da nossa cidade. É o mutirão de prevenção contra a dengue e o escorpião. O que significa esse mutirão? Retirar tudo entulhos, o que você tem também no fundo do seu quintal, colocar na calçada, as equipes vão passando para retirar. Vai ser uma limpeza geral também, em tudo, nas praças, em cima de calçadas, tudo que tiver será levado embora. E na segunda-feira, dia 29... o arrastão começa nesses bairros, no Jardim São Remo, Jardim Eldorado e Jardim Vera Cruz, no dia 29, na segunda-feira. No dia 30, no Jardim São Miguel e Jardim das Oliveiras. Então, preste atenção, são os dois primeiros dias de mutirão. Todos os bairros serão visitados e será feito um mutirão, uma limpeza geral.
A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que a cantora Marília Mendonça morreu vítima de politraumatismo provocado pelo acidente de avião ocorrido em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, no último dia 5. Além da artista, também morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarcísio Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília, Abiciele Silveira Dias Filho. Todos foram vítimas de politraumatismo contuso, de acordo com o médico legista Thales Bittencourt de Barcelos. Os detalhes do laudo do Instituto Médico Legal e do andamento das investigações da Polícia Civil foram apresentados em coletiva de imprensa na tarde de ontem. Segundo o médico, todos os ocupantes morreram em consequência do choque da aeronave com o solo. Ou seja, as mortes aconteceram apenas depois que todos já estavam no chão.
E falando em recolhimento, hoje as equipes estarão passando e recolhendo galhos, hoje sexta-feira, dia 26, no centro, no Jardim Acapulco, na Avenida Ayrton Senna, Jardim Imperial e Jardim Monte Belo. Eles vão passar para recolher a galhos nesses bairros, no centro, no Jardim Acapulco, Avenida Ayrton Senna, Jardim Imperial e Jardim Monte Belo.
O número de casos de roubos e furtos cresceu no estado de São Paulo no mês de outubro, em comparação com o mesmo período de 2020, segundo dados mensais da Secretaria da Segurança Pública. Os roubos em geral subiram 18%, de 16.250 para 19.206, e os furtos em geral tiveram um aumento de 34%. O indicador de roubos de veículos também teve aumento, 2.354 para 3.023. Os roubos de cargas seguiram a mesma tendência e tiveram alta de 464 para 568. O mesmo ocorreu na modalidade de furtos de veículos. Total, passou de 5.442 para 7.631. Já os casos de homicídio tiveram queda no estado no período.
A respeito desse arrastão que será realizado em nossa cidade, preste atenção que nós teremos mudanças no recolhimento depois desse arrastão. Depois de realizado o arrastão, todo o depósito de entulho será de responsabilidade de quem colocar. A prefeitura, seguindo a lei, não vai mais recolher. Isso vai a partir de janeiro. Não vai mais recolher entulho. Então, entulho de frente à sua casa, você tem que pedir já caçamba. E haverá fiscalização, notificações para proprietários que mantêm seus terrenos sujos. A caneta vai funcionar. Se o terreno é meu, a responsabilidade é minha. Eu tenho que fazer a limpeza no meu terreno e não jogar na rua, que ninguém vai retirar. Você vai ter que colocar numa caçamba para ser retirado. Isso a partir de janeiro, porque o arrastão, terminando o arrastão, não será mais recolhido pela prefeitura em entulhos. Então preste atenção, os moradores.
O Senado aprovou ontem um projeto de lei que amplia a lista de diagnósticos possíveis a partir do teste do pezinho. O texto, que segue para análise da Câmara, inclui a possibilidade de detectar distrofias musculares e outras enfermidades neuromusculares no exame. O projeto é desdobramento de uma lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro em maio deste ano. O texto definiu um cronograma que, a partir do ano que vem, vai ampliar gradualmente o número de diagnósticos feitos a partir do mesmo exame, do pezinho.
E o cronograma, a partir da semana que vem, de recolhimento de galhos, será junto com o arrastão. Então nós não teremos aqueles dias específicos aqui. Onde está sendo realizado o arrastão, estarão recolhendo galhos também, para deixar a cidade limpa. Por isso será realizado esse arrastão, que combate a dengue e também invasões de escorpiões. Estou recebendo aqui também, ó. Cada bairro finalizado, já terminou aquele bairro lá. Fez o arrastão naquele bairro, terminou o arrastão, já começa a valer a lei da caçamba. Não coloca mais entulho na rua, peça caçamba, porque você será multado. Ah, mas eu vou colocar na rua. Se coloca na rua, o fiscal vai lá. Você tem prazo para retirar até amanhã. A partir de amanhã você vai ser multado. E a multa é cara, hein? É alta, hein? Então preste atenção. O bairro que passou o arrastão, terminou o arrastão, já começa a valer a lei de não recolher mais entulhos. Entulhos têm que ser colocados em caçambas.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 1063, que autoriza postos de combustíveis a comprarem etanol hidratado diretamente de produtores ou importadores, sem a necessidade de passarem por distribuidoras. O texto segue agora para a análise do Senado.
Recebemos todos os dias reclamação, que é normal agora com a chuva, né? Matos e matos. Aguardem, que já vai começar segunda-feira o arrastão, e todos os proprietários de terrenos serão notificados e serão autuados e multados também. Isso é para manter a cidade limpa. Porque nós temos que ser sinceros. Existe uma indisciplina assim. E você, morador, sabe disso e é testemunha. Hoje o caminhão passa recolhendo entulho na sua rua. Você pode observar que amanhã tem entulho novamente. Agora, com a lei de caçamba, tudo bem. Ele vai pedir a caçamba, coloca na caçamba e a responsabilidade é dele, é do proprietário.
Polícia Federal cumpriu novos mandados de busca e apreensão em operação que apura pirâmide financeira. Novos mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal de Jales ontem, durante a Operação Ponzi, que investiga um esquema de pirâmide financeira. Segundo a Polícia Federal, a investigação apontou que o esquema movimentou mais de 100 milhões de reais nos últimos 4 anos. 3 integrantes do grupo estão presos preventivamente, sendo um empresário e 2 diretores de uma empresa financeira de Santa Fé do Sul. Ontem, 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rubinéia e Casa Branca, cidades de 2 consultores do grupo que faziam captação dos recursos das vítimas.
Estão perguntando, e essas empresas de caçambas vão cobrar o que querem? Não. Vai ter uma tabela de preço e eu acredito até que para motivar eles poderiam até diminuir um pouco o preço. Porque vão utilizar muito mais caçamba. Do que deixar uma caçamba, por exemplo, lá 15 dias, diminuir para 10 dias. Mas também diminui o preço. Assim colabora também. Todos colaboram. E os moradores do bairro, pode se unir ali, para o seguinte, nós vamos fazer colocar entulho, tá? Eu não tenho muito entulho não, como é que você está aí? Em 3, 4 moradores, pode pedir uma caçamba. E eles colocarem tudo naquela caçamba. Divide entre 3, 4 moradores, para ficar melhor também. Você vai manter a sua rua limpa, você vai manter o seu bairro limpo também. A prefeitura vai fiscalizar, vamos diminuir essa reclamação de matos e mais matos, terrenos com matos e lixos esparramados nos bairros da nossa cidade.
O Banco Central informou ontem que os gastos de brasileiros no exterior somaram 531 milhões de dólares em outubro. Na comparação com outubro de 2020, quando as despesas de 284 milhões, o aumento registrado foi de 87%. Esse também foi o maior valor mensal desde março de 2020, ou seja, desde o início da pandemia.
Nós estamos recebendo aqui fotos, né, que o mato já encobriu muros de casa. Isso vai acabar. O proprietário vai ser autuado. Mas não pode ficar só no blá blá, blá e fala. Vai ser autuado. E reclama se quiser, para disciplinar a gente. Se não, não vai ter jeito. Agora, vai fazer o arrastão, junto com o arrastão, a fiscalização. Terminando o arrastão, a prefeitura não recolhe mais entulho. Você que é responsável pelo seu entulho.
3 homens foram presos por tráfico de drogas na tarde de ontem no bairro Jardim João Rossi, na zona sul de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Civil, os traficantes foram surpreendidos no momento em que faziam contagem de 120 mil reais em dinheiro em um apartamento. De acordo com o delegado Diógenes Santiago Neto, um dos suspeitos já era investigado pelas transações de venda de drogas na região. Durante a ação, na quinta-feira, os policiais flagraram um homem junto com outros comparsas fazendo contagem do dinheiro para entrega de um carregamento de crack. Ainda segundo Santiago Neto, a droga seria distribuída em cidades da região de Ribeirão Preto, como Sertãozinho, Jaboticabal, Guaíra e Pontal.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje, sexta-feira, dia 26, estão entregando mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem buscar o leite para os filhos.
Brasileirão,
falamos já ontem, né, sobre a derrota do Corinthians. Agora, Esquece um pouco o Brasileirão. Vamos falar de uma grande decisão amanhã, às 17 horas. Palmeiras e Flamengo. As duas equipes já estão no Uruguai. Quem será o campeão da Libertadores? Que jogo, hein? É para ninguém perder essa decisão, hein, Paulo? Seu Palmeiras está muito bem e o Flamengo também muito bem, Paulo.
Vamos aguardar aí e torcer para que o melhor vença, né? Mas são duas forças bastante significativas do futebol brasileiro nesse momento, clássico brasileiro, e o Brasil tem a chance de mais uma vez disputar o título, né? Dois brasileiros aí, um dos brasileiros, dos times brasileiros, vai ficar com a glória.
Quem vai fazer a festa, né? A festa é do futebol. Agora, se assiste o jogo às 17 horas, vai terminar por volta das 19 horas, né?
Isso.
Uma decisão da Taça Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Aí você senta com o Rosário na mão para assistir outra decisão, para ver quem não cai entre São Paulo e Sport amanhã, às 21 horas e 30 minutos no Morumbi.
8 e 11.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O Hortifruti Repolhão inaugurou o Super Açougue, qualidade indiscutível das carnes e dos cortes com abate diário. Portanto, tem carne fresca todo dia. Açougue no Hortifruti Repolhão, dezenas de opções em carnes e cortes. Bovina, suína, carneiro, frango, carnes temperadas para churrasco, salames e variedade em linguiças. Açougue no Hortifruti Repolhão, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Hortifruti Repolhão, nas Jeremias Antigas Soperia Iceberg.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
É a sua chance, não espere que termine. Aproveite agora e prepare o coração. Vem pra Copercana, Serrage Magazine, ganhe prêmios. Com a grande promoção.
São mais de 180 mil reais em prêmios. E a cada R$75 em compras, concorra a dois HB20 nos sorteios. E a prêmios todos os dias no Raspou, achou, ganhou. Participe.
Virada dos sonhos Copercana.
Promoção válida de 1º de novembro a 31 de dezembro. Consulte certificado de autorização SECAP no site viradadossonhoscopercana.com.br.
São 8 horas 12 minutos e 30 segundos, agora conferindo as ofertas do Savegnago, na ponta da linha, o Gerente Gouveia chegando aí. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e região. É hoje Black Friday aqui no Savegnago, ofertas em todas as seções da loja. Olha só, lava-roupas em pó Tixan, 3 quilos. Só R$13,44. Nessa embalagem, cada quilo sai por apenas R$4,48. Detergente líquido IP, 500 ml, só R$1,45. Leite longa-vida Italac, 1 litro, R$2,85. Frango inteiro da marca Itabon, R$6,95 quilo. Arroz tipo 1 da marca Camil, 5 quilos, R$15,80. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai R$32,50. Óleo de soja lisa, 900 ml, só R$6,99 no nosso cartão. Açúcar Cristal União, pacote com 5 quilos, R$14,80. Leite condensado moça, ETP, a caixinha com 395 gramas, só R$3,99. E arroz tipo 1, Empório São João, pacote com 5 quilos, R$18,90, Paulo.
Tá certo então, vamos aproveitar as ofertas do Black Friday aí. Obrigado, Gouveia, bom dia pra você.
Obrigado, Paulo, bom dia a todos.
Drogaria Total Popular.
Aqui é barato de verdade.
Cesta da Beleza na Drogaria Total Popular. Confira, é barato demais. Nivea Sabonete 85 gramas, leve 5, pague 1,79 cada. Nivea Creme Hidratante 56 gramas, 13,99 cada. Cicatricure, gel para cicatrizes 30 gramas, 21,99 cada. Actine Sabonete Líquido 400 ml, 54,99 cada. Cesta da Beleza é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Para o Sistema Vida, a sua saúde é coisa séria. Por isso, neste Novembro Azul, queremos te conscientizar que, por medo ou preconceito, a cada 41 homens, um morrerá em decorrência do câncer de próstata. Por isso, o exame periódico e diagnóstico precoce são tão importantes para o combate desta doença. Faça seu plano. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 997-536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Pela vida de saúde.
Prepare-se, começou o Black Friday no Amarelinha Supermercados. Ofertas quentíssimas e preços muito mais baixos.
Ofertas dessa sexta-feira: leite longa vida líder, um litro com cartão Amarelinha, pague 2,45. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 3,59. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço quilo no seu amor, pague 23,80. Costela bovina Ripple, quilo 15,99. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
O PSDB só amplia o fiasco das prévias, né? Anunciou agora que vai fazer mais um teste. O sistema original não deu certo no domingo. Depois fizeram um segundo teste, agora vai haver um terceiro teste. Enquanto isso, o partido se mobilizou para fazer um abaixo-assinado de apoio ao presidente do PSDB. Desistiram. Sabe por quê? Dos 34 deputados, só colheram 20 assinaturas. E dos 5 senadores, só 3. Aí desistiram. Já a corrida presidencial, né, continua aí. Estão falando que o general Santos Cruz vai se inscrever no Podemos, partido de Moro, que talvez seja vice de Moro. Estão falando também que pode ir para o PSD, o Eduardo Leite, que já está brigando lá com o governador de São Paulo. O presidente do PMDB, ou MDB, Baleia Rossi, anuncia que em dezembro vão lançar a pré-candidatura de Simone Tebet, né, supostamente para evitar que o partido vá para Bolsonaro também, né, porque o PSDB também falou que tem que desbolsonarizar. Parece que vai todo mundo assim, é o desaguar dos rios, né, seguindo uma lei de gravidade aí, né. Simone Tebet chegou a falar como opção de terceira via. Eu não entendo, as pessoas já falam que querem ficar em terceiro lugar, né? Pegar medalha de bronze não adianta nada, né? Não sobe ao pódio do Palácio do Planalto com terceiro lugar. E até da possibilidade de virar vice, né? As pessoas já vão se oferecendo para ficar em segundo lugar. Tudo muito, muito esquisito. Bom, enquanto isso, mais uma um fiasco da CPI, né? Fizeram e aconteceram contra o líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo Barros, que foi acusado pelo deputado Luiz Miranda, que todo mundo conhece, né? Só a CPI acredita, que estava envolvido na negociata da Covaxin. Como assim? Mas a Covaxin foi comprada? Não, não foi. Ah, bom, né? Mas aí acabou na Comissão de Ética, que não achou a mínima prova, a mínima questão concreta contra o deputado Ricardo Barros. E aí mandou para o arquivo, por 13 votos a 6. Né? E agora eu pergunto, Ricardo Barros, vai fazer o quê com essa gente? Né? Cometeram um crime de calúnia, de difamação, né? Denúncia falsa. Né? Tem que fazer alguma coisa. Né? É uma questão aí de ter uma compensação. Né? E eu esqueci de dizer também, falando lá do MDB, que o Mandetta já desistiu, né? Mandetta já viu que... ele parou de levitar, né? Digamos, viajar na maionese. Tá, as pessoas estão caindo na real, vai se aproximando o ano que vem e começam a cair na realidade. Acreditam no incenso da velha mídia, né? E acreditam, pensam que aquilo é povo, só que não é povo. Né? Ontem eu vi assim, no jornal, né? Observadores do Palácio do Planalto acham que ministro fulano tem chance no Rio Grande do Norte. Gente, vai perguntar para os observadores do Rio Grande do Norte, vai perguntar na rodoviária, no motorista de táxi, na praia. Mas não, o que adianta perguntar para os observadores do Palácio do Planalto? Esse pessoal anda, não está em realidade. Né? E eu queria terminar mostrando para vocês que duas medidas provisórias, né, do presidente da República, é claro, passaram pela Câmara. E agora vão para o Senado. Né? É interesse de todo mundo. O etanol, o produtor do etanol já pode entregar, vender direto para o posto de gasolina, para o posto de combustível. Né? Encurta o processo e encurta o custo, né? E encurta o preço. E o Auxílio Brasil também, né? Mais auxílio para as pessoas que foram enganadas por aqueles cruéis que mandaram ficar em casa e fechar o emprego. Né? Essas pessoas precisam de ajuda. Então a Câmara aprovou. Agora é interessante, aqueles que não tiveram coragem de dizer não para o povo, ficaram em casa. 168 não foram votar. 344 disseram sim. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade, Propriedade Rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Nossa, que óculos lindo, Maria.
Comprei na Ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na Ótica Thiago, somos atendidos
composto por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento. Agora, comprando acima de R$300 hoje, você estoura um balão e ganha brinde. Com todas essas vantagens, vou correndo para a Ótica Tiago.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja só.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Uma loja fácil para escolher presentes, pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no zap 99220-9996. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Black Friday Sabinhago, preços lá embaixo, mega ofertas na loja toda. É hoje, a Black Friday Sabinhago tá imperdível, economia garantida pra você.
Leite Talac 1 litro no Savigan e 2,85. Arroz Camil 5 quilos, 15,80. Contra filé Friboi, peça inteira 1 quilo, 32,50. Óleo Lisa 900ml, 7,49. No cartão Sabinhago, só 6,99. Frango inteiro Itabom 1 quilo, 6,95. Só 6,95.
Black Friday Sabinhago, mais que promoção. É muito preço baixo. E você ainda concorre a mais de 2 milhões em prêmios.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Eu quero agradecer ao secretário Juliano Martinho, que nos mandou as leis a respeito da modificação de recolhimento de entulhos na nossa cidade. Nós estaremos divulgando também para orientar a nossa população. Estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, o Dr. Fabrício Nogales, para conversar com a nossa população, conversar com os nossos ouvintes, e você pode participar através do nosso WhatsApp 3242-5426. Fabrício, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Paulo, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os funcionários da Rádio Cultura. Um bom dia especial a toda a população de Monte Alto, Zona Rural, Ibitirama, ao Distrito de Aparecida, né? A todos que aqui empreendem a sua força de trabalho, uma manhã bonita, uma manhã de chuva, né?
Chuva. Refrescou um pouco, né?
Tava demais, bateu 36 graus essa semana. Então, vamos renovar nossas energias. Estamos aqui para trazer o trabalho do mandato Fabrício Nogales, um mandato que sempre se preocupa com a população, sempre se preocupa com o desenvolvimento da cidade de Monte Alto.
Certo. Enquanto nós estamos aqui tomando café e conversando, você recebeu uma informação que Monte Alto está recebendo mais verbas?
Sim, estamos recebendo duas verbas, né? Foi um pedido em conjunto dos vereadores, né? Somamos essa força, o José Cláudio Forçati, o conhecido Bicudo, Danizete Morelli, através do Paulo Carello, nosso amigo vereador também, com intermédio da Silva, né, que trabalha no governo do Estado de São Paulo, que assessora o então vice-governador Rodrigo Garcia, que logo será governador com a saída do Dória. Então, já está na conta da prefeitura uma verba de R$ 357 mil para comprar um caminhão-pipa. Tão necessário, né? Porque hoje tem um só. Se você tem um, você não tem dois. Quebrou,
certo.
Tem mais. Então, a verba do Carlão Pignatari, R$ 357 mil para adquirir esse caminhão-pipa. Já está na conta da prefeitura. Acabei de receber a confirmação do meu amigo Paulo Carello, que está com a Silva. Até pedi se ficar à vontade para usar os microfones. Eles estão em trânsito, não vão conseguir ligar. Mas fica aqui o nosso agradecimento ao governo do Estado de São Paulo, através do PSDB, né, através do governo João Dória e Rodrigo Garcia. Também tem 300 mil para infraestrutura, que é uma verba encaminhada através do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli de Itapes, de Itapira, né, que está sempre na cidade de Monte Alto. Então, é o governo do Estado de São Paulo, junto com a União de Secretários de Desenvolvimento, deputado e principalmente dos vereadores da bancada do PSDB. Nós só temos que agradecer, são duas verbas consideráveis que com certeza trará benefícios para a nossa cidade.
Para toda a população. A Fátima Garbim, mandando um abraço para você, adora ouvir você falar, doutor Fabrício Nogales.
A Fátima é uma boa amiga, que sempre nos traz uma mensagem de carinho, de otimismo, sempre ligada na Rádio Cultura, né, uma participante assídua. Fátima, um abraço, viu? Continua sempre com essa energia positiva. Gosto muito de conversar contigo.
Eu conversei com proprietários de farmácias e drogarias e sei que você também está por dentro desse assunto. Você também é favorável 24 horas. O que você poderia falar a respeito de plantão das farmácias?
Então, houve essa reunião para traçar a questão dos novos grupos, né? Porque acho que tinha saído duas farmácias, estava entrando uma. Participei dessa reunião. E chegou, a maioria é as farmácias tradicionais, as farmácias mais antigas, a farmácia que é estabelecida familiar, que tem um ou dois funcionários. Então, essas farmácias necessitam da forma como está, com plantão aos finais de semana. Porque é nesse plantão do final de semana, onde tem uma quantidade reduzida, é que eles conseguem desenvolver, ter uma rentabilidade um pouco maior.
Se manter.
Então, depois acho que veio o pessoal das drogarias de rede, como é conhecido.
Veio o pessoal da Drogal, esteve aqui.
Falou com o pessoal da Drogal. Depois o João recebeu o pessoal das drogarias tradicionais. Acho que veio a Brilhante, a Karina Brilhante.
E a Camila Brilhante. E o Rogério.
E eles explicaram a necessidade. Eu recebi ontem, uma mensagem de uma farmacêutica, a Gabriela. Ela fez uma pesquisa de campo, né? O pessoal da Drogal, ela foi fazer todo o regional, que nos interessa, regional. Ela ligou em Sertãozinho, Ribeirão, Barrinha, Jaboticabal. Elas não funcionam 24 horas, elas só funcionam até meia-noite. Então, João, eu entendo, né? E a grande maioria das farmácias menores e a grande maioria da população precisa ter o atendimento como ficou. Até a meia-noite vai ter sempre uma farmácia aberta. E depois, você está no pronto-socorro, o pronto-socorro vai ligar até a guarda, ou você vai ligar diretamente na guarda, vai abrir a farmácia. Porque também vamos pensar na segurança das farmácias menores, as tradicionais.
Certo.
Ele não tem condição de pagar uma segurança à noite. E outra, você também vai ficar inseguro, você vai buscar um remédio 1 hora da manhã. Você precisa ter uma segurança no mínimo. Então esse formato com a guarda dando suporte, que a nossa guarda é muito atenciosa, a nossa guarda municipal é muito eficiente. Então ela dá suporte, acompanha ou passa perto daquele horário e te dá o suporte. Então eu me posiciono, eu ouvi algumas críticas, né? Mas eu mantenho a minha posição, que vai, são 21 farmácias, né? Vai manter o emprego deles, vai manter dessa forma que está funcionando. O dinheiro que eles recebem ficam em Monte Alto. As farmácias tradicionais deixam todo o dinheiro dele aqui em Monte Alto. Também não sou contra a rede, também sou consumidor das redes. Então eu entendo que o formato que está, por enquanto, tem que ser dessa forma.
Tá certo. Bom, vai encontrar aí uma solução para atender bem.
Sim.
O Juliano Martinho, dando parabéns para você e para os demais vereadores, que esse caminhão-pipa é uma necessidade para a nossa cidade.
Que bom, Juliano. Tá? Um abraço a ti, que está sempre respondendo, sempre atento, né? Faz parte de um trabalho desenvolvido com precisão, o full time, né? Você tem uma informação, Juliano vem e já colabora. Com certeza vai colaborar.
Você está vendo comigo aqui, tem uma placa, ciclofaixa, né? Proibido pedestres. Mas na ciclofaixa, os pedestres ficam fazendo caminhada. É difícil disciplinar, né?
Porque
não
tem
como fiscalizar, um erro.
É um erro, e um erro que pode estar ocasionando um acidente.
Pode,
né?
Ele pode ser aí atropelado, ou você caminhando na ciclofaixa.
Tá certo que a preferência para atravessar é do pedestre. Tem muito motorista que não sabe. Quem tem a preferência na via, né, na rua, para atravessar é o pedestre, é dele.
Certo.
Mas para você correr e andar na via, não. Aí ela já é do carro, né? Se fosse pista de caminhada, mas não é. Nós temos a pista do Babi para caminhada e para correr.
Estão perguntando que pode proibir o pedestre de andar na ciclovia? Pode. É lei. A ciclovia não é para pedestre. O pedestre ele tem que andar na calçada ou no canteiro central.
Já está na Marechal, estica um pouco, vai lá na pista do Babi. Excelente a pista que está sendo Babi.
Mas na ciclofaixa é proibido, sim.
Proibido.
É proibido pedestre, sim. Para dar segurança para o próprio pedestre.
Pensando no pedestre.
Você sabe que nós temos campanhas aí de doação de sangue. E o Grupo Elo está fazendo uma campanha para o dia 5, doação de sangue também, viu, Fabrício?
Sim, eu recebi uma ligação, um WhatsApp do Marcelo Garbim.
Marcelo Garbim, eu estou falando também, Marcelo Garbim aqui.
É através da Mônica, o Banco de Sangue GSH. Então ela disponibiliza a questão de ônibus para vir, só que tem que ter no mínimo 15 a 20 pessoas.
Isso, Marcelo falou conosco também.
Então, legal. Então nós vamos ajudar a divulgar para essa importante campanha de doação de sangue, porque é sempre numa excepcionalidade, é sempre em um acidente que você precisa a questão da demanda do sangue.
Certo. Deixa eu ver aqui, estão concluindo aqui a limpeza, né? No final da Florindo Cestari, em frente ao Mercadão Municipal. Isso é muito bom, para ficar bacana, muito limpo também. Como ficou o relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes? Volta às aulas presenciais.
Nós, como a função fiscalizatória e função de apoio também ao Executivo, nós fizemos essa comissão. Foi 8 meses de trabalho, né? Com verificação. Foram verificadas toda a estrutura das escolas, nós visitamos todas as escolas e teve um relatório final com 436 ou 486 páginas, tá? E dentre elas foi feito um relatório. Relatório que eu fui o relator, né? Com o Thiago Cetrone de presidente, com o Marcos Manzotti de membro, o Baltazar Garcia também, e o Murilo e o Donizete Moreira que vieram ajudar na composição. Então, o que foi observado principalmente? A questão das aulas, da interrupção das aulas. As crianças tiveram um grande prejuízo com essa interrupção. Também nós podemos observar que a Secretaria de Educação não implementou uma plataforma digital. Os professores tiveram que, literalmente, se virar na casa deles, com os seus computadores, usando a sua internet, disponibilizando o seu celular pessoal para poder atender. Então, eu ressalto o trabalho dos professores. Os professores se desdobraram para isso. E também nós podemos observar, tá, que eles usaram, além da carga horária que eles trabalhavam, eles precisaram se desenvolver ainda mais. Outro fato também que nós na fiscalização pudemos observar, a questão daquele álcool gel vencido. Tá? Foi disponibilizado o álcool gel vencido, estava nos dispensers. Além de estar vencido, houve a supressão de data de validade. Então, foi trabalho da comissão, está no relatório, tá? Principalmente a questão de que a vigilância também não fiscalizou. Esse álcool estava lá? Esse álcool foi até lá? Teve o acompanhamento da vigilância? A vigilância fez a fiscalização? Eu vejo que a vigilância atuou muito fortemente na questão de fiscalização. Houve até uma forma direcionada em alguns setores que eu também vou deixar lá, que eu já externei a minha indignação. Mas a questão da aula, da volta às aulas era primordial. Então também foi constatado no relatório final, nas considerações. Outro ponto comum observado nas visitas realizadas nas escolas foi a falta de estrutura, João. A falta de estrutura, não houve nesse período que ficou fechado tanto uma efetiva inspeção. Poderia ter sido melhor. Poderia ter feito uma fiscalização, feito algumas obras para a volta às aulas. Então ficou muito esperando, muito lá na frente. Também pudemos verificar nas EMEBs creche que elas foram as mais afetadas, as creches, tá? Principalmente que tem um pouco de distância no diálogo com as educadoras. O ensino básico é muito, muito ouvido, tem as suas representantes no conselho e também na Secretaria de Educação como coordenadora, mas o pessoal da creche, as educadoras da creche, tiveram as monitoras de recreação, a parte psicológica, tiveram bastante relato de insatisfação dessa distância. E na volta às aulas, a creche era o que tinha que ter mais atenção. Porque é o bebê, é o pequeno, é de 0 a 3 anos.
É o berço, né?
É o berço. Aquele que tinha um aninho, que foi um ano, ficou quase dois de volta. E para voltar, como se acostuma. Então foi um ponto pacífico também de reclamação. Outro ponto também pacífico que nós podemos observar foi o termo de responsabilidade. Foi feito um termo de responsabilidade pela prefeitura que colocava toda a responsabilidade aos pais. Nós insistimos para mudar, nós pedimos parecer do nosso procurador da Câmara e enviamos para a promotoria, com o envio para a promotoria e a recomendação da promotoria também foi mudada a questão dos termos. Então, por que se mudou? Pelo trabalho da comissão. Olha a importância da comissão. Teve essa importância por quê? Pôde acompanhar, pôde ver os pontos que precisavam mudar. E com esse relatório, nós trouxemos a realidade. A estrutura digital, né? Não tinha uma estrutura digital. Aí eu concordo, mas não tinha tanta atualização. Mas com a pandemia que veio de um dia para o outro, teve a real necessidade. Também, quando se findou esse relatório, em função de todas as visitas que nós realizamos, nós deixamos alguns itens, né, que é possível de rápida realização, principalmente que tem essa verba disponível. Colocação de cortina em todas as salas, é bem deficiente. O projeto do AVCB, que é o Corpo de Bombeiro, as escolas também não têm. Providenciar troca de forros, luminárias e ventiladores. É muito precária essa questão de forros, as luminárias e os ventiladores. Lá na creche Laís Amanda, na pró-infância, tem as salas que não têm janelas. Isso faz parte do projeto? Sim. Mas agora, por causa da pandemia, tem que ter a janela. Tá vendo como a realidade mudou? Como que tinha que ter uma efetiva fiscalização da Secretaria de Educação? Tinha que estar em cima. Na escola Rita Schlitter, é precária a questão da energia elétrica. As entradas das escolas, muitas, quase a grande maioria precisa de cobertura. Não tem. Os berços, colchões adequados para uma melhor qualidade. Colchão. Não pode ter um colchão de pano. Antigamente tinha, não tinha problema. Agora com essa higienização constante, questão do Covid, tem que ter os colchões, todos eles impermeáveis. Mobiliários, mesas e bancos dos refeitórios. Também é precário, né? Por questão de tempo, por ficar no tempo também é precário. Espaço de lazer, recreação, parquinhos. Parquinhos também estão precários. Acessibilidade nos banheiros, João. Com essas visitas nós podemos observar que tem muita dificuldade de acessibilidade nos banheiros. Estacionamento de professores e funcionários. Você precisa dar um estacionamento dentro da unidade escolar para ter proteção. Tá? Centro multimídia é necessário agora. E nós podemos ter outras paralisações, outra pandemia ou uma sequência. Então, o centro de mídia, com televisão, com no break para suportar a queda de energia, webcam, impressora, notebook. Então, essa estrutura, a secretaria precisa dar uma maior atenção e já está se mexendo. Disponibilizarem todas também bibliotecas, também que nós vimos que é deficitário. Então, através disso, nós podemos indicar muitas coisas para a Secretaria de Educação.
Através disso, pode melhorar, porque inclusive tem um projeto aí para colocar ar-condicionado nas escolas.
Sim, porque houve, né, houve um excesso de arrecadação, o município teve um excesso de arrecadação, então essa verba do Fundeb já esteve aumentada e vai ser possibilitado, tanto nós aprovamos o projeto para ar-condicionado, como para compra de mochila, como para compra de materiais para os alunos também.
O kit escolar.
O kit escolar.
Parabéns, Fabrício, e essa comissão. Parabéns mesmo. Aqui, olha, doutor Fabrício da Costa Nogales. Moreira, manda um abraço para o meu grande amigo, doutor Fabrício. Grande amigo, super profissional e excelente político. Está aqui, você vai conhecer, acho que são os filhos aí, ó. Estão mandando para você, tá? Seus amigos aqui também. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Cida Reis, que todos os dias acompanha o nosso programa aqui, né? Tá certo? Dona Cida, um abraço para a senhora, muito obrigado, viu? É a mãe do Marquinhos, nosso amigo Marquinhos.
Então, para finalizar essa questão do relatório, então, foi essa a função. Vai ser encaminhado para Tribunal de Contas, Promotoria, Prefeitura, Secretaria. Então, o trabalho está concluído. O trabalho foi totalmente apolítico, o trabalho foi em prol da população e também para auxiliar a Secretaria.
Certo. Agora, vocês estiveram, depois desse relatório, conversando com a secretária da Educação?
Sim, nós somos, eu, o Paulo Carello e o Thiago Cetrone, nós somos na terça-feira, dia 23, às 14 horas, chegamos às 14h15, chegamos para conversar com a RECA.
Esclareceram tudo isso?
Fomos conversar com a RECA e, principalmente, fomos pedir para ela esclarecimento da questão desse abono do Fundeb. Dá a possibilidade de fazer o abono? Não dá. Eles estão se apegando à questão de lei, né? Eles entendem, a prefeitura entende que não é possível, mas está viabilizando a possibilidade. Por que isso? Porque como teve esse maior número de arrecadação do Fundeb, tem que gastar no mínimo do 100% que tem da verba do Fundeb, que deu, acho que, salvo engano, 26 milhões, tem que gastar no mínimo 70% com salário e 30% com materiais, com manutenção das escolas.
Certo.
Então, esse salário pode passar dos 70, pode vir 71, pode vir 72. Tinha gastado por volta de 62%, 61, alguma coisa. Então, essa diferença aqui, nós entendemos, e o Estado de São Paulo já fez através do governo do Estado, que pode ser revertido ao funcionário. Que pode ser revertido.
Seria o abono para o funcionário de educação?
Seria o abono para o funcionário. Ah, divide, sobrou. Por exemplo, 3 milhões, quantos professores tem? Beleza, então faz essa divisão. Então eles estão estudando para ver se consegue. Mas outro ponto que nós fomos direto lá para falar com a secretária foi a questão de uma lista que circulou. Circulou uma lista com 293 nomes de professores que era para abrir a conta no Banco do Brasil para poder receber o abono. Então, é fake, não é fake, é fake. A lista não é fake. Teve pessoas que publicaram no Facebook falando que a lista é fake. Não, a lista não é fake. A lista é porque é uma obrigatoriedade de se pagar no banco oficial, que é a Caixa ou o Banco do Brasil. Então a prefeitura encaminhou, então já está se providenciando para quê? Para receber o Fundeb do ano que vem, para receber o seu salário. O professor recebe o seu salário pela verba do Fundeb. Então essa conta com 293 professores já é um adiantamento para receber o Fundeb. Não tem nada a ver com o abono. Segundo a versão da secretária, a RECA, a professora RECA, e foi muito contundente na informação. Nós confiamos nessa informação. E o que gerou polêmica? As educadoras das creches, as agentes de educação, todo o pessoal ligado com as EMEB creche, eles não estavam nessa lista. Então gerou toda um descontentamento que já ia pagar o abono do Fundeb, com as sobras do Fundeb, e não ia passar para eles. Então começaram a circular, não, é fake. Não, a lista não é fake, tá? A informação que vai ser para pagar o abono da sobra do Fundeb pode ser fake, sim, com certeza. Por quê? Segundo a secretária, ainda não ficou estabelecido.
Certo.
Ela não tem o aval do jurídico, que está buscando conhecimento e buscando estrutura, para poder propiciar esse abono. Então, gerou dúvida, nós fomos até lá, conversamos bastante com a REC, ó, o relatório está lá, tal. A REC ainda me questionou, durante a sua fala você falou que houve uma omissão minha em relação a isso. Eu falei, REC, precisa esclarecer. Não, eu vou usar o dia certinho e vou esclarecer, tá. Então, hoje é meu dia e ela passou a informação precisa, e eu acredito fielmente nessas informações que ela me passou, condiz com a realidade, então nós estamos repassando. Foi uma conversa muito produtiva, a REC gostou muito da conversa, porque pessoa inteligente, pessoa que domina o assunto, a REC, então ela mostrou muito as ações que vai fazer. A questão do ano que vem, como vai ser os pagamentos do Fundeb, os educadores recebendo pelo Fundeb, então foi muito bem estabelecido, muito bem produtiva essa questão da conversa com a secretária REC.
Sobre transporte dos alunos, sobre merenda dos alunos, vocês tiveram alguma reclamação ou não?
Não tive.
Não, né?
Não tive.
Tudo bem.
Não tive.
Você falou sobre ventiladores, e algumas mães estão falando que algumas classes existem ventiladores que estão quebrados, não funcionam também. E com esse calor é insuportável.
Então, o ventilador é um problema. O ventilador tem uma caixinha lá, que eu não vou, o nome, que é o que o relé lá, que ele estraga com facilidade. Então, é esse ponto que nós apontamos.
Precisa de manutenção, né?
Precisa de manutenção, precisa ter uma efetiva, precisa estar... Não, o pessoal está lá. Eu me lembro muito, o Thiago Cetrone fala muito, que quando ele foi secretário, tinha uma equipe de manutenção na educação.
Tinha, sim.
Foi isso montado. É interessante. Por quê? O secretário ou a secretária tem que estar lá na escola, tem que estar ouvindo os professores. E aí fica muito mais fácil. Que nós entendemos, a prefeitura tem uma estrutura muito grande para tocar também.
É capacitor, então, aquela caixinha.
Capacitor.
Isso.
Então...
Estão mandando aqui para gente.
Falta atenção. Falta sim. E isso nós constatamos, está no relatório, que ficou um pouco para trás. Deixou para ver depois. E não pode deixar para ver depois. Porque as coisas estragam. Sem manutenção, sem usar, as coisas se estragam. Então tem que... Falta isso. Nós apontamos que falta efetivo e falamos para a REC que precisa ter essa maior presença.
Tem aqui um ouvinte, vai agradecer na ouvidoria da prefeitura, estava com lâmpadas queimadas, não resolvia, foi só ligar na ouvidoria através da Diane, que foi resolvido. Esse é o trabalho da ouvidoria.
Eu sempre defendi a ouvidoria. A
ouvidoria faz um bom trabalho, viu, Fabrício?
Eu sempre tive uma boa resposta, e eu sempre orientei as pessoas a ligarem para a ouvidoria, que eu sei da competência,
funciona,
sei da organização,
sim,
que elas têm.
E tem, sim.
O setor que funciona com plenitude.
Essa garota, a Diane, é formidável, muito
acho
educada.
Ela teve com vocês um esclarecimento aqui.
Teve uma entrevista conosco aqui também. Bom, como bom advogado, você foi votar ontem?
Eu fui. Eu votou? Fui lá. Foi bom pela reunião.
Uni,
né?
Eletrônica,
alguns,
né?
Alguns advogados, fazia tempo que a gente não se encontrava por causa da pandemia. Antes, com o fórum, com todas as audiências presenciais, nós nos encontrávamos muito. Agora que as audiências virtuais é difícil encontrar. Mas teve uma votação expressiva. Você tem os números, né? O Marcelo mandou o resultado.
Sim, o Doutor Marcelo teve 228 votos. Teve 4 brancos e 8 nulos. No total, 240 foram votar, de um total aptos para votar de 321. Foi boa presença, sim. E parabéns ao Dr. Marcelo Zóquio de Brito, foi reeleito presidente da OAB da nossa cidade. Foi surpresa para você o Caio perder em São Paulo?
Foi porque eu estava apoiando o Caio, estava pedindo voto para o Caio.
Patrícia
Caio...
Vanzolini que ganhou lá.
Não, desejamos boa sorte e apoiaremos as ações da Patrícia, mas o Caio teve um olhar muito especial para Monte Alto.
Não,
um exemplo é a questão da casa dos advogados, a nova construção.
Isso.
Um exemplo é todo o mandato, o excelente mandato que o Dr. Marcelo Zocchi faz, muito prestativo. O Dr. Marcelo Zocchi destina boa parte do seu dia em função da OAB. Ele ajeitou toda a parte tecnológica, com salas em vários departamentos, no fórum, futura sala na delegacia. O doutor Marcelo deu uma comodidade, o doutor Marcelo facilitou a vida do advogado. É isso que eu peço em relação à educação nas escolas. O Marcelo tem esse olhar. Ele foi lá e facilitou o trabalho dos profissionais. Então, Marcelo, parabéns, teve o meu apoio, terá quantas vezes precisar, a doutora Karen, toda a sua diretoria. Uma pena foi o Caio, eu falo abertamente. Uma pena porque eu apoiei e eu entendia que o Caio tinha que ficar pelo menos mais 3 anos aí conosco, dirigindo a seccional.
A respeito daquele cartão Bolsa Trabalho, algumas pessoas estão esperando chegar o cartão, esse cartão ainda não chegou. precisamos saber aí, se não me engano, acho que foi do Sebrae que fez isso, né?
É, dá pra, acho que a prefeitura tem uma informação, até a ouvidoria mesmo.
Eu vou ver mesmo da ouvidoria se tem alguma informação a respeito disso aí também. Acontece o seguinte, segunda-feira tem mais uma sessão?
Tem a última sessão, né?
Vai ter votação também?
Não, vai ser apresentado, porque deu a última sessão. A última sessão tem que ser até o dia 5 de dezembro.
Sim.
E 5 é domingo. Então essa sessão é para votação, vai ser a votação.
A votação para a mesa diretora?
Então não tem em dezembro, vai ser a votação para a mesa diretora. Tem algumas homenagens a ser feitas nesse dia também. Uma delas é o Dirceu, nosso motorista.
Está se despedindo, né?
Está se despedindo, se aposentou. Uma excelente pessoa, também vamos render a homenagem ao seu Dirceu. E terá a votação, né? A chancela do sim ao Murilo Jaco como presidente da Câmara.
Certo. E quando será realizada a última sessão?
Essa última sessão.
Ah, então
mas vai ter extraordinário, João, com certeza.
Ah, vai ter extraordinário.
Porque tem verbo, tem
porque depois já entra em recesso, né?
É, entra em recesso, mas com certeza vai ser levantado, porque aí vai ter a questão de algum projeto urgente, alguma verba liberação para decreto suplementar para a prefeitura. Os projetos que vinham, as pautas estão muito bem adiantadas, as comissões deixaram todo em ordem a questão de projetos. Então agora vem a questão de desenvolvimento da cidade e vem o projeto que nós vamos abrir a discussão.
O Bolsa Trabalho é da Prefeitura e não do SEBRAE. Do SEBRAE é a Bolsa Empreendedor. Muito obrigado aqui pela informação, viu? Aqui, ó, nossos ouvintes são formidáveis. Eles colaboram para a gente fazer o nosso trabalho aí. Bom, do Fundeb nós falamos tudo. Você tem recebido muitas reivindicações por parte dos munícipes? Os munícipes procuram o vereador Fabrício?
Sim, diariamente. Há muita procura. Principalmente porque quando há um desencontro de informação, né? Quando não tem um acesso aos órgãos da prefeitura, então já é institucionalizado o vereador. O vereador está próximo da comunidade. O vereador passa essa segurança ao munícipe. Então, reivindicações diárias, nós vamos passando nos setores. A maioria dos setores nos trata muito bem, traz informação. Então, nós estamos sempre esclarecendo e sempre deixando a população. Uma delas, eu acho que o ponto que nós íamos nos tocar também, a respeito de carnaval...
Isso mesmo. Como vai ficar o campestre?
Então, há uma preocupação muito grande. Eu vou nessa constatação, quando você falou do munícipe... E depois eu volto lá no carnaval. O meu caminho da roça, como nós falamos, é passar em frente do pronto-socorro 4 vezes por dia. E também faço pela atividade fiscalizatória. Eu estou percebendo um aumento, João, ali na tenda.
Que pessoal.
E veio uma informação do município que tinha 60 novos casos. Eu coloquei essa informação no grupo de vereadores e secretários. Então veio a informação. O Luiz Felipe me trouxe a informação. Não é 60 novos casos. É 60 pessoas que passaram só na terça-feira na queixa respiratória.
Certo.
É preocupante, João. Num dia, passar 60 pessoas é preocupante. Foram feitos os testes, foram feitos 18 testes e só um deu positivo. Então, há uma preocupação muito grande em relação a isso. Vamos lá pro carnaval. Por que você tocou nisso? Me preocupa muito o carnaval, por quê? Pode ser que venha uma nova variante, pode ser que aumente os casos. Mas eu entendo que a decisão de já cancelar o carnaval, eu quero ser bem claro para não dar confusão no ouvinte, a decisão foi precipitada. Por quê? Nós estamos há quase 3 meses. Dava para ter esse diálogo um pouco lá na frente. Por quê? Ficou muito assim, ó. A prefeitura não vai fazer o carnaval. Carnaval ao ar livre, na rua, não vai fazer. Só que o particular pode. E eu entendo que o particular pode. Por quê? Tem vários setores aqui em Monte Alto, vários restaurantes, vários bares, que vão fazer o carnaval e que precisam fazer o carnaval.
Vão fazer música ao vivo.
Música ao vivo. Porque eles foram o setor mais afetado foi de evento. Agora, simplesmente cortar, não. É claro que vai ter que aguardar a saúde para ver se vai autorizar.
Isso.
Lá na frente. Agora vem em relação ao clube. Eu vejo uma dificuldade tremenda de fazer carnaval no clube. Eu já coloquei na diretoria e muito provavelmente não vai ter carnaval no clube. Por quê? O clube não consegue controlar o seu acesso. Eu vou citar o nome, não vou fazer propaganda, o armazém. Ele vai fazer o carnaval dele, pode pôr 400 pessoas, ele põe 200. Então ele vende 200 ingressos e dá a separação. Lá no clube eu não tenho como. Nós temos 15 mil associados, 3.300 sócios. Se cada sócio pega os dois convites dele e tira num sábado, quantas pessoas pode ter no clube? Eu não posso correr esse risco de uma aglomeração. Ainda mais eu que prezo muito para não aglomeração, que faço todas as atitudes. Apesar de certos ataques, certa perseguição, o clube sempre controlou. Você vai no show lá de sexta-feira, eu tenho três bombeiros. Vamos voltar ao show de domingo, esse domingo vai voltar ao show, que está sempre seguindo as normas. Então, o clube vai ter o carnaval? Muito provavelmente não. Mas vai ser dirigido lá na frente. Mas eu tenho a possibilidade do quê? Nós já fazemos show de sexta, de domingo, feriado também nós fazemos. Então eu posso fazer um show daquele mesmo jeito que sempre fez.
Certo.
Só para o associado.
Fazer aquele sambinha, aqueles pagodes de carnaval.
É 500, é 600 pessoas que está sempre em volta da piscina, tem um espaço grande.
Certo.
Então eu entendo que ainda é um pouco, foi precipitado, porque nós temos que analisar o índice da saúde.
Tá certo. Essa é a preocupação.
Agora, a questão do particular, eu entendo que tem que ter, porque ele controla. E ele precisa ter, foi o setor mais afetado.
Certo. E não é o carnaval, é o música ao vivo.
É o música ao vivo.
Quando está cantando música ao vivo, o cara pode cantar duas ou três músicas de carnaval?
Pode, pode tocar todas, porque tudo é tema.
É.
Quando você leva uma banda de rock, ele toca o rock. Mas se você pedir pro sertanejo tocar o pagode e o samba, ele vai tocar.
Ele vai tocar o samba também.
Tudo é tema.
Também verificaram aí que está faltando mais ou menos 30 medicamentos na farmácia. E as famílias precisam disso.
Já tive essa reclamação essa semana.
Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui. Continue fazendo esse ótimo trabalho que você faz e um bom final de semana para você.
João, obrigado, população de Monte Alto, obrigado. Conte sempre com a força, com a vontade do mandato do vereador Fabrício Nogales.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.